Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal, sou Ana Beatriz Santos e sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos dicas de leitura, a poesia do poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto e uma entrevista bem interessante sobre uma das facetas menos conhecidas de um dos mais importantes pensadores soviéticos do século XX, Lev S. Vygotsky. E a gente começa o Autores e Livros justamente por essa entrevista. Anderson Mendanha conversou com a pesquisadora e professora Priscila Marques sobre o livro Lev S. Vygotsky, Escritos sobre Arte, que traz resenhas críticas sobre teatro, dança, artes plásticas e literatura referentes à fase jovem de Vygotsky. Vamos acompanhar essa conversa?
Entrevista.
A editora Mireveja lançou recentemente a obra Lev S. Vygotsky, Escrito sobre Arte, com organização, tradução e notas de Priscila Marques, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Um dos fundadores da psicologia histórico-cultural, Lev Semyonovich Vygotsky, tem seus textos sobre arte reunidos e traduzidos pela primeira vez no Brasil. Publicação essa que preenche uma lacuna na biografia do autor. Priscila, seja bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada, Anderson, por me receber e por apresentar o livro.
Professora, eu acredito que parte dos nossos ouvintes não conheçam Vygotsky, nem a sua importância para a ciência. Fala um pouquinho dele para a gente.
O Vygotsky foi um autor que ingressou por volta de 1924 no campo da psicologia na União Soviética, né, de então, e se tornou um dos fundadores do que hoje a gente conhece como psicologia histórico-cultural. Uma vertente que não se propôs a ser uma vertente da psicologia, mas para ser a psicologia, a verdadeira psicologia da época na União Soviética, mas que hoje se tornou uma vertente bastante influente da psicologia no Brasil, especialmente no Brasil. Ele tem bastante penetração no meio acadêmico brasileiro na psicologia e na educação. Ele foi um autor que estabeleceu as bases de um entendimento histórico-social, histórico-cultural do desenvolvimento humano, da infância, a partir da aquisição, a partir do trabalho com signos da cultura e tal, e que determinaria o processo de humanização e de construção do psiquismo, né, humano, pela via da cultura e pelo contato com esses signos culturais. Ele morreu muito cedo, né? Ele teve vários alunos e seguidores que continuaram produzindo de maneira mais ou menos próxima do que ele estipulou no começo, mas foi até hoje uma escola bastante importante de psicologia para se pensar, especialmente as questões de desenvolvimento e de aprendizagem.
Então, essa questão da arte, dessa formação artística dele no início, é muito importante para o seu desenvolvimento posterior na psicologia?
Pois é, justamente, todo mundo, a gente sabe que essa vertente, né, digamos, essa teoria hoje, que hoje é conhecida como histórico-cultural, tem no seu nome cultura, justamente, né? A arte é um elemento fundamental da cultura, né, de qualquer país e de qualquer povo. E não por acaso, portanto, não é uma coincidência que o Vygotsky tenha vindo justamente desse campo, né? Ele foi, na sua juventude, seus primeiros trabalhos, assim, de logo depois de se formar, foi como crítico teatral e literário na imprensa da época. Ele trabalhou um pouquinho em Moscou, depois ele voltou para a cidade dele em Belarus, em Gomel, onde ele participou ativamente da vida cultural como um jornalista cultural, um intérprete e um interlocutor da cena cultural da época. Só que essa era uma fase, um capítulo da biografia dele que não é exatamente... Ficou durante muito tempo obscuro, né? Já se sabe há muito tempo que ele fazia isso, mas o que exatamente ele fez, quer dizer, que produção foi essa que ele construiu nesse período, isso não se sabia até muito recentemente, assim, não se tinha acesso. Ninguém, na verdade, procurou exatamente esse material, e ele ficou muito disperso e aparecia uma coisa aqui, outra ali, até que mais recentemente tenha havido esforços mais organizados e sistemáticos de revelar essa parte da produção dele. Que, enfim, tem mostrado, então, na verdade, de onde vem, em que caldo cultural que esse pensador se forma, né? E como ele atuou no seu início ali de vida adulta de trabalhador e de cidadão, como que ele se circulou na sociedade recém-estabelecida soviética, né? Ele começa a fazer isso na véspera da Revolução, né, e obviamente que isso se intensifica à medida em que a Revolução acontece, os espaços são mais abertos, né. Vale lembrar que Vygotsky era judeu, uhum. E para os judeus, se não fosse a Revolução, ele não teria tido a oportunidade de fazer boa parte do que ele teve condição de fazer depois que os judeus ganharam igualdade civil, né, uhum. Depois do processo revolucionário.
Interessante, você já adiantou aí que o livro traz essa série de críticas, né, que ele faz sobre teatro, danças, artes plásticas, literatura. Na apresentação do livro é dito que esse livro contempla dois universos, o das artes e o da ciência. Então fala um pouco mais desse livro para a gente.
A gente procurou reunir, quer dizer, eu fiz esse trabalho de levantamento ao longo de 10 anos, que compreendeu basicamente o tempo que eu fiz o doutorado e o pós-doc, né? Foi levantando esse material nas bibliotecas e recolhendo onde ele já estava publicado, meio que selecionando e reunindo para pensar a totalidade do que Vygotsky escreveu sobre arte, né? Seja na condição de psicólogo mesmo, né? Já depois de ser um acadêmico da psicologia, uhum. seja antes, quando ele trabalhava como crítico. O objetivo do trabalho de pesquisa foi fazer esse mapeamento completo, e a gente apresenta um resultado desse mapeamento completo no anexo do livro com uma bibliografia, né? Com a bibliografia completa, pelo menos até onde eu consegui chegar, onde me deu pé, né? De tudo que eu consegui levantar que Vygotsky escreveu sobre arte, né? O princípio de construção da seleção que a gente fez para transformar nesse livro foi um princípio menos de representatividade, digamos assim, de correspondência proporcional ao que ele fez, e mais no sentido de abrangência. A gente queria mostrar toda a variedade de coisas sobre as quais Vygotsky falou, como, na verdade, ele era um interlocutor plural. Embora na prática ele tenha escrito muito mais sobre teatro. Isso se deve ao fato de que entre 22 e 23 ele foi um colunista, um crítico oficial de um jornal da cidade onde ele morava, então saía resenha dele toda semana. Então, obviamente, uhum. que o volume de teatro é muito maior. Mas a gente não queria dar a entender que ele fosse prioritariamente um crítico teatral.
E lembrando sim, sim. que o teatro era o principal entretenimento da época, né? Teatro e literatura.
Pois é. Historicamente, a Rússia, na sua cultura, tem como talvez um dos pilares fundamentais a literatura. É talvez o país mais literário que eu já tenha visto. Assim, inacreditável como a Rússia cultua o seu cânone literário de um jeito sem par, assim, no mundo. Dos museus, praças, ruas, todo lugar onde algum escritor viveu, se torna um museu depois que é visitado. Então, a literatura é muito cultuada. O fato é que na virada do século XIX para o XX, a população era fundamentalmente analfabeta, quer dizer, esse grande legado da cultura russa não era acessível para uma parte massiva da população. Por esse motivo, depois da Revolução, houve um incentivo bastante orquestrado, incisivo e enfim, proposital nas artes representativas, principalmente teatro e cinema. Então, era realmente uma vedete ali do momento, como um veículo, inclusive, de agitação e propaganda e tal, né, para levar a ideia revolucionária por meio da arte e tal. Então, Vygotsky vem de uma formação bastante clássica, assim, ele era leitor dos clássicos, ele conhecia bem, muito bem a literatura russa e internacional, mas ele trafegava muito por essa cena teatral, ele vivenciou isso muito em Moscou quando fez faculdade lá, e depois, voltando para Gomel, ele se estabelece ele tem uma função pública, inclusive no setor, na Secretaria de Teatro, digamos assim, uhum. ele é um dos diretores desse campo, e depois ele se torna crítico, então ele realmente tem uma relação intensa especificamente com o teatro, mas não apenas, né? Então ele escreveu também sobre literatura, resenhas literárias, ele escreveu apenas um texto sobre artes plásticas, mas a gente fez questão de incluir porque foi um prefácio muito interessante, assim, era uma obra de arte gráfica de um amigo dele, inclusive de Gomel mesmo, e ele escreve esse prefácio e ele mostra, quer dizer, dá para ter um pouco a medida de que a sensibilidade que ele tem uhum. para a literatura e para o teatro aparece também com a mesma sofisticação quando ele fala de artes plásticas. Para além do teatro como arte de representação mesmo, tem apresentações de dança, né? A gente fez questão de incluir, porque inclusive eu acho, talvez, dos textos mais interessantes, esses textos sobre dança. Ou seja, ele realmente estava engajado na vida cultural da época dele, não apenas numa de suas expressões artísticas, né, mas de maneira muito vasta. Tem uma lacuna aí que é o cinema, que é muito intrigante, né?
É isso que eu ia perguntar.
É.
E o cinema foi utilizado de forma intensa pelo governo soviético no início, né, como forma de propaganda, e ele não fala de cinema. Você conseguiu encontrar o porquê?
Não, de fato, não achei nem comentário sobre cinema. Tem até alguma coisinha sobre música, assim, umas alusões mais sutis, não tem nenhum texto sobre música. Cinema nem em alusão, é muito curioso. E é especialmente curioso porque o cinema estava nascendo ali, se fortalecendo na União Soviética nesse período, e o Vygotsky foi uma das suas fontes, né? O Eisenstein, o mundialmente famoso Sergei Eisenstein, conheceu a obra do Vygotsky, conheceu o Vygotsky, conheceu o Luria, e Eisenstein leu Psicologia da Arte do Vygotsky com muito interesse, anotou e tal. Mas foi, pelo visto, uma via só de mão única, né, da parte do cinema em relação ao Vygotsky, mas o Vygotsky não chegou a se manifestar.
E a importância desses livros, desses textos dele para o século XXI?
Eu acho que esses textos eles são muito interessantes por várias perspectivas. Do ponto de vista da crítica, ele mostra um modelo de crítica bastante inspirador, assim, bastante corajoso. Ele dizia coisas sem medo de repente, não agradar. Né? Vai ter um texto dentro desse livro em que ele diz coisas polêmicas e que no final tem uma nota do editor dizendo que nós não concordamos com o que está aqui, vamos escrever uma resposta no próximo número. Então, acho que, em primeiro lugar, a coragem que ele teve de se manifestar com bastante coerência dentro das suas próprias posições e convicções. Do ponto de vista da ciência, eu acho especialmente relevante o fato de que, a partir do momento que a gente tem uma visão mais completa da biografia do Vygotsky, quer dizer, uma visão mais totalizante de tudo que ele fez, cada vez mais a gente percebe que um verdadeiro intelectual, ou sei lá, um grande pensador, ele é multifacetado. Ele não é um cara que entra na universidade, senta no seu escritório e faz as suas coisas apenas ali, né? Quer dizer, as fontes do pensamento dele e o trabalho efetivo dele não é só estritamente científico, aquilo que a gente chama de, sei lá, ciência pura ou mesmo ciência aplicada, mas assim, no nível laboratorial e ali com pouca relação com a sociedade, né? E o Vygotsky mostra pra gente que ele está interagindo com a vida social de maneira bastante intensa, né?
Dos textos ali, o que que você destaca, assim, de mais significativo do que você recolheu e que está no livro?
A gente sempre tem, eu tenho uma pergunta para mim mesma, assim, que é quem vai ser o leitor desse livro, né? Então, pensando no leitor da psicologia, ele possivelmente vai se interessar por um texto final que é propriamente sobre psicologia da arte. Acho que ali ele tem uma excelente síntese do livro Psicologia da Arte. Então, quem está procurando auxílios para entender Psicologia da Arte, que não é um livro fácil, eu acho que ali tem um bom ponto de apoio. Para quem está interessado na cultura russo-soviética no começo do século XX, eu acho que o livro como um todo é interessante, porque ele é um mosaico do que acontecia não só nos centros da União, mas nas províncias, como é o caso de Gomel. Ele está fora do centro e ele está registrando a cena cultural de companhias menores, né, que não são as grandes estrelas, digamos, da cultura da época. Do ponto de vista, puxa, eu acho que assim, do ponto de vista da cultura tem muita coisa para se ver ali, especialmente para se pensar o teatro e a literatura, eu acho que tem muita informação de fato disso, desse mosaico. Destacaria também um texto que eu acho que mostra uma faceta que a gente conhece menos, que é justamente essa do judaísmo. E é o primeiro texto que abre o livro, é um texto ele escrevendo sobre o antissemitismo na obra de Dostoiévski. Então ali é um posicionamento tanto estético literário como político de cidadão e de judeu. Acho que aquilo também completa um pouco o quadro, o quebra-cabeça de quem foi Vygotsky. Essa peça do judaísmo ela ainda é um pouco mencionada quando a gente fala de quem foi Vygotsky, de que coisas foram importantes para a constituição dele como intelectual, né?
Priscila, para a gente encerrar, quais foram as maiores dificuldades que você teve para levantar esses textos? Imagino que deve ter tido horas e horas de bibliotecas, arquivos e tudo mais.
Basicamente o acesso, precisei ir, principalmente ir para a Rússia, né? Várias foram as dificuldades, acessar os textos, mas eu também tive dificuldade de saber quais textos achar, né? Por exemplo, havia textos que não estavam em nenhuma listagem de bibliografia do Vygotsky, e havia textos que estavam equivocadamente nessas, que não eram textos dele. Os textos de jornais, às vezes, são difíceis de delimitar, né? Porque Sim. eles são bloquinhos, assim, aí às vezes atribuíam a ele o próximo. Então eu precisei pegar, no caso dos jornais, eu peguei o jornal mesmo e tirei a prova de algumas coisas ali que estavam atribuídas erroneamente. O material em si, às vezes, estava em estado precário, e uma dificuldade que é meio anedótica, que foi quando eu, nos primeiros textos que eu peguei para traduzir, eu não entendi o título. Eu fiquei até pensando, meu Deus do céu, acho que eu não devia ter assumido essa função, porque eu acho que eu não tenho russo suficiente para isso. Mas o título estava em Yiddish. E era uma obra judaica, justamente, de língua yiddish, só que estava escrito no alfabeto cirílico. Então tinha isso, assim, tinha texto escrito, isso é um só, mas tinha um momento em que ele citava em belarusso. Parecia muito russo, mas eu não conseguia entender, depois eu descobri, ah, tá, isso não é russo, é por isso que eu não estou entendendo. Realmente levou muito tempo, foi o tempo de execução dessas duas pesquisas, mas porque é um processo um pouco tortuoso mesmo, assim, de não estar tudo tão evidente, até porque não estava organizado editorialmente, né? Então, quando a gente traz esse livro hoje, ele realmente não existe. Esse livro não existe da maneira como a gente fez em nenhum outro lugar. Foi uma composição que a gente fez a partir desse estudo, né? Desse tempo de estudo que eu realizei.
Priscila Marx, obrigado pela conversa conosco aqui no Autores e Livros. Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa coletânea. E obrigado aqui pela aula também. Até a próxima.
Obrigada a você. Obrigada, até a próxima.
Essa então foi a conversa de Anderson Mendanha com Priscila Marques, pesquisadora responsável pela organização do livro Liev S. Vygotsky, Escritos sobre Arte. Essa coletânea está disponível em promoção de lançamento por R$ 65,00 no site da editora, editoramiriveja.com. Vale a pena. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com as dicas de leitura de hoje e o Encantos Diversos.
Estamos apresentando Autores e Livros.